Além dos Fatos.
O caso do Cão Orelha, ocorrido em janeiro de 2026 em Florianópolis, Santa Catarina, continua repercutindo e mobilizando autoridades, protetores de animais e a sociedade civil em todo o Brasil. Orelha era um cachorro comunitário e foi brutalmente agredido na madrugada de 4 de janeiro de 2026 por um grupo de adolescentes, segundo a investigação da Polícia Civil de Santa Catarina. O cão foi encontrado dias depois em estado gravíssimo, com lesões na cabeça e no corpo, causadas por um objeto contundente, e acabou sendo submetido à eutanásia em 5 de janeiro, devido à gravidade nos ferimentos. A repercussão do caso superou os limites da capital catarinense e chegou a eco nacional e internacional também. A hashtag Justiça por Orelha viralizou nas redes sociais e protestos em diversas capitais brasileiras reuniram milhares de pessoas pedindo responsabilização pelos maus-tratos e punições mais rígidas para crimes de crueldade contra animais.
Muito bem, quando a conversa chega a esse extremo, aqui no Além dos Fatos, surge uma pergunta inevitável. Quando a dor não é humana, ela importa menos, é menos importante? O domínio dado por Deus ao ser humano inclui violência? Olha que pergunta. O que a forma como tratamos a criação revela sobre nossa relação com o Criador? Perguntas. Mas não queremos sair daqui hoje sem respostas. Por isso, a mesa está posta, o time está formado. Aí está ele, Pastor Gilmar Batistotti. Seja bem-vindo, amigo, ao seu espaço, né? Ao seu lugar.
Obrigado, Veri. Boa tarde.
Your place.
Bem, Lari.
Graças a Deus, pastor, tudo certinho.
Eu cheguei aqui na... No corre. Pastor Cláudio.
Tudo bem, pastor?
Como é que você está?
Bênção pura. Como diz na minha terra, é bênção pura sem mistura.
O glória. Alegria em ver você. Estou feliz com o tema de hoje. Vamos curtir aí, né?
É verdade.
Tem bichinho de estimação em casa?
Tem três? Três. Um cachorro e dois gatos.
Hoje, enquanto eu penteava os longos pelos do Tiwi, eu...
Tiwi.
Apelido de Chewbacca.
Cara, era a mesma quando nasceu. Depois mudou um pouquinho.
Chewie.
Enquanto eu penteava os pelos dele, nome dado pelo Gabrielzinho, né? O primeiro era Spike, o segundo Chewie.
Spike.
Aí, enquanto penteava aqueles pelos longos, eu assistia um vídeo, né, de um tratamento de um outro cãozinho, né, que recebia um tratamento total ali com... os perfuminhos, né? Os materiaizinhos nas patas, né? O sprayzinho, tudo. Que uma certa Larissa Oliveira exercia, né? Sobre o seu cãozinho.
Né? Eu tenho um gorducho lá em casa, o nome dele é Romero.
Romero.
É o amor da minha vida. Romero. Não fique com ciúmes, Davi. E ontem eu postei...
O tratamento acho que reforçou.
Eu postei um vídeo no meu Instagram, né, do Romerinho. Ele, coitadinho, ele já tá em idade avançada, né?
Então, Romerinho.
O Romero.
Romerinho.
E aí ele precisa de alguns medicamentos aí. E aí eu postei a nossa rotina noturna. Aí são... É limpeza no olho, colírio, remédio pro ouvido, isso, vitamina do olho que... e hidratante pra pele. Todos os dias.
No caso do tio, que é Shih Tzu, né? Precisa muito de cuidados com os olhinhos, porque os olhos dele são bem sensíveis e grandes, né?
Sabe qual que é o nome, Veri? Porque eu e o Veri temos cachorrinho que é igual, que é o cachorrinho com o nariz achatado.
Achatado, curto. Né?
Braquicefálicos. Eles respiram assim.
Eles latem muito.
São veterinários.
Se engasgam.
Hoje a gente tá tendo uma aula.
Nós estamos tendo uma aula de como cuidar dos bichos, como
Cláudio
nomear os bichos.
Cláudio Sabino.
Nem deixei a Larissa apresentar o Cláudio.
Nós estamos entre amigos.
Ele está entre nós.
Olá, amigos, tudo bem? É muito bom estar aqui mais uma vez com um assunto tão relevante, tão importante, que provoca reflexões ainda mais profundas, né? Em relação à criação, ao Criador, com o homem, com a humanidade, tudo que ele criou. Principalmente não... Não em escala de valores, né? Mas os animais. Mas é muito bom estar aqui com vocês.
Muito bom. Você já teve um cavalo, não?
Não. Não, a minha filha gosta. Ama cavalo. Eu tenho que levar ela de vez em quando num aras lá pra andar de cavalo. faz muito bem para ela e para a gente também, que a gente, né, vê os filhos bem. Olha, os animais é tudo de bom, cara.
Eu tô perguntando assim, porque Larissa já teve um bode, né?
E um cavalo.
E um cavalo.
Tá vendo? Hoje é um dia de revelações profundas. Um bode é a primeira vez que eu...
Um bodinho de estimação.
Muito, muito bonitinho. Coitadinho. Ano passado ele faleceu. Pô, senhor, eu fiquei curioso. Isso mesmo, era fedor. Fiquei curioso. Você tem cachorrinho, um gatinho, um bichinho?
Minha filha tem, né? Então hoje mora com ela.
Ah, sim.
Mas eu tive, né? E quando ela morava com a gente, né? É a gente que... Então é a Mel e a Princesa. Duas shih tzus também, que é xodozinho.
Mais um já. Anos, né? Quase um ano.
Eu acho que a Mel já deve ter uns 13 anos por aí. Daí
a idade
pra
do
mais.
Romero. É. Romero tem 12.
É. Então, a gente se apega, né? A gente se apega. Eu e o Cláudio, o Cláudio e o Véria, o Cláudio é um pouco mais jovem que a gente, né, Véria?
É, Cláudio é.
Mas nós somos de uma...
Ele era aspirante quando eu já era do time de cima.
É, verdade, ele era aspirante, você já era titular, ele estava
aumentando. Eu já era do professor.
Mas é que nós somos de uma geração, Larissa, eu pelo menos sou dessa geração, que os animais, mesmo os cachorros, né, eles eram criados fora de casa. Eu fui criado, né, nesse ambiente. O cachorro ficava no quintal, ele não tinha uma participação, não estava dentro de casa. Mas isso não significava que a gente não tinha apego,
não,
carinho.
Inclusive eu citei, né?
Cuidado.
Eu citei
cuidado.
O Spike aqui, o Spike era externo, tio é interno, pela raça.
É, exatamente, são raças que estão...
Ele se sentia melhor lá fora.
O Rô é um
era a área dele.
Mas ele dorme no quintal também. Mas pode entrar em casa, na hora de dormir, vai pra casinha.
O tio não entrava, ele ficava...
É lógico que hoje...
Só se autorizasse.
Não é nosso tema, né? Porque o nosso tema é outro, mas hoje existe até uma discussão sobre...
Mas é interessante, né?
Sobre essa questão da humanização do animal, que é uma
isso,
discussão...
Eu acho muito
se o tratamento deve ser igual ao do humano, né?
Exatamente, que é uma coisa interessante, porque animal, ele precisa ter o ambiente dele como animal, mesmo que seja um ambiente... De casa, que são esses animais de casa. Mas ele tem a natureza dele é essa natureza de...
Há quem diga, inclusive, que essa humanização, né, que muita gente faz com os cachorros, com gatinhos, enfim, com os animais, é um tipo de maltrato, inclusive.
É, exatamente. Existe uma discussão sobre isso. Né? Uma discussão que ele continua sendo um animal, mas... Uhum. E não é o nosso tema, o nosso tema é o
mas
cuidado.
Mas eu acho legal a gente um dia trazer isso.
Conversar sobre isso.
Acho até que a doutora Welly deu uma boa.
É, porque existem implicações psicológicas da nossa parte também, né? De transferência.
Mas vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá, Claudio.
Vamos lá.
Vamos.
Cláudio Sabino, você que acompanhou Além dos Fatos aí de há mais de uma semana, como o pastor costuma falar aqui, já conhece Cláudio Sabino. Mas para você que está conhecendo Além dos Fatos, de repente essa semana, hoje, Cláudio Sabino é nosso parceiro aqui do Além dos Fatos. Ele vai
aparecer
muito por aqui. Ele que, inclusive, era instrutor bíblico aqui na Novo Tempo, né?
Exatamente.
Por muito tempo. E tem um canal no YouTube que se chama Cláudio Sabino Pregando com Poder, onde você pode acompanhar aí testemunho, né? Tem um testemunho da vida do Cláudio muito forte.
Ontem eu curti lá.
E também algumas pregações, é isso, amigo?
Várias. Tem 400 vídeos lá já.
Só isso.
O Cláudio fez um curso de complementação, é a pós-graduação, né, Cláudio?
Eu sou pós-graduado em teologia, exatamente.
Oh, que
então,
bacana.
Só pra gente lembrar pelo...
Sim.
Pelo,
muito bem lembrado, pastor.
Pela Faculdade Adventista de Teologia, então é alguém que se dedica a estudar a palavra.
Sim.
A viver a palavra.
Isso, pra glória de Deus.
Muito bem lembrado, pastor, obrigada.
É uma referência, né?
Você exatamente, fala, exatamente.
Eu falei o nome do Cláudio outro dia no lugar, alguém falou, varão abençoado. Não, e não era numa igreja, nem em um ambiente ligado à instituição.
E o interessante, o que tem acontecido comigo, eu vou fugir do tema, mas a gente já volta, é que eu tenho encontrado algumas pessoas que conhecem o Cláudio, e isso tem sido coincidência. Né? São pessoas que não fazem parte do nosso meio... aqui de igreja, né? Pessoas, eu conheço o Cláudio, é da infância, o Cláudio, e todas fazem uma...
Foi num ambiente assim também, num contexto assim.
E todas têm uma referência, velho, muito unânime, assim, eu vou fazer essa menção pública aqui, Cláudio, por reconhecimento de apreciação e de carinho. Amém. Por você. Amém. Então, quem você é aqui é o que você é por aí, né?
Amém, louvado seja Deus por isso, né? Deus é bom.
Olha só.
O vizinho da Larissa.
É mesmo. O velho também, meu vizinho.
Também.
Olha só, gente. Então, o tema de hoje é a pergunta central. Maltratar animais é pecado? Eu te pergunto no nosso YouTube se quem maltrata um animal desonra a Deus. E aí, 96% disseram que sim, 4% disseram que não. Então, vamos entrar no assunto aí. Tem gente que diz, ah, mas é só um bicho, é só um animal, velho. Não é uma pessoa. Mas de acordo com a Bíblia, o que a Bíblia fala em relação aos animais? A gente pode diminuir o valor dele simplesmente por não serem um ser humano, por exemplo?
Vamos lá, pastor.
eu já posso quebrar a pergunta já na largada, mas vou deixar já você...
Quebrar na largada.
Quebrar no sentido assim de, né?
Sim.
De dizer ou sim ou
não. Ou sim ou não, ou, né? É. Mas de forma alguma, né? A pergunta é se biblicamente isso faz sentido, né? As pessoas dizem que é apenas um animal. Primeiro, a gente tem que partir do pressuposto de que a criação e a criação passa pelos animais, né? Lá em Gênesis capítulo 1, no verso 24 e 25, nós vemos Deus criando ali todos os animais, seres viventes, cada um segundo a sua espécie. E é a expressão máxima da divindade de Deus, do amor de Deus, né? E da capacidade que Deus tem, né? De contemplar a sua própria criação, porque ele aprova tudo o que ele fez. Deus vai criando, cria os animais, falando de animais aqui, e ele aprova, porque ele diz, olha, eu vi que tudo era bom. Então, quando nós olhamos para essa pergunta, assim, né? Logicamente que não, é uma pergunta absurda você olhar para um animal e dizer que é apenas um animal. Não, é um ser vivente que faz parte do escopo da criação de Deus. O livro do Gênesis trata isso assim muito claro, né? Sem escala de valores, né? Sem escala de valores de importância, né? Senão alguém vai dizer, ah, então o animal é mais importante que o homem é mais importante que o animal. Não, a criação foi feita exatamente para ser harmônica, né? Ela se harmoniza em tudo, Deus aprova em tudo e os animais são a expressividade máxima da ilimitada soberania de Deus. É uma bênção.
Eu vou citar um texto aqui para da base aqui. E depois eu quero voltar para Gênesis junto, Cláudio. O justo, diz Provérbios 12, verso 10, o justo atenta para a vida dos seus animais, mas o coração dos perversos é cruel. Então, diante disso, é pecado.
Exato.
É pecado quando eu negligencio, quando eu não tenho cuidado, quando eu não tenho responsabilidade com a natureza, quando eu não tenho responsabilidade com os animais. É pecado, né? Na realidade, quando a gente vai analisar pecado aqui, pecado é o distanciamento de Deus. Então é um ato pecaminoso, porque o indivíduo se distanciou de Deus. Diante desse cenário, ele está cometendo um ato pecaminoso, né? E aí eu quero voltar para o texto de Gênesis 1, 27, Cláudio.
Gênesis 1, 27.
26 aqui.
É 26.
26 e 27. 26, 27 e 28. Eu acho que são três textos interessantes para a gente analisar isso. Disse Deus, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. É interessante que a expressão façamos o homem a nossa imagem, que é a pluralidade, a expressão plural sendo usada aqui, se referindo à divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo estavam criando o ser humano. Isso está ligado à expressão de domínio sobre a terra. Então, a imagem de Deus se reflete no indivíduo e esse indivíduo vai ter domínio sobre a terra. Então, quem é o indivíduo que vai dominar a terra?
O homem.
Indivíduo que foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então, aí vem a pergunta, com que espírito eu domino? Domino, né? E esse domínio aqui, esse dominar, não é uma ação de exploração. Esse domínio aqui é de administrar.
De cuidado.
De cuidado.
Como de um pastor.
Exatamente. E isso vai se repetir também no verso 28, porque ele vai usar de novo a expressão dominar. E aqui ele vai usar a expressão sujeitar. Esse sujeitar não é pisar sobre. Esse sujeitar é eu vou ampliar a ação dela. Ou seja, ela vai ser cuidada, toda a terra vai ser cuidada.
É um status de mordomia, né, pastor?
Exatamente. A expressão mordomia,
né? Exatamente. É um status de mordomia. É o cuidado que nós precisamos dispensar aos animais, a toda a criação de forma geral, mas principalmente aos animais. Nós somos mordomos de Deus, né?
É que a gente usa, às vezes a gente confunde a expressão mordomia como eu vou me aproveitar,
Eu vou me aproveitar, né?
E não é, né?
De algum tipo de recurso.
Exatamente.
Mas é no sentido de serviço mesmo.
Exatamente.
Nós estamos a serviço de Deus, a serviço da criação de Deus, cuidando, zelando. Nosso papel para com os animais, para com toda a criação, é de um pastor. De pastorear, de cuidar, como o pastor disse, ampliar, né, toda essa bênção, essa riqueza de bênçãos, né, que Deus entregou nas mãos do ser humano.
Vamos pensar no animal de carga, certo?
Sim.
Ele é um animal, naturalmente, um animal de carga. Mas ele merece o cuidado do animal de carga? Eu tenho que entender o limite que ele tem? As pessoas que vivem no campo entendem muito bem isso.
Exato, e cuidam, né?
E cuidam desse animal. Animal que serve, que ele tem, né? Ele tem uma função dentro da, né? dentro da terra, né? Mas isso dispensa o cuidado?
De forma alguma.
Não.
De forma alguma.
Né? Então, é interessante a gente pensar. Ontem a gente estava fazendo um programa aqui e aí o pastor citou, né? O homem que vai amar o seu próximo é o homem que aprendeu a amar a Deus.
Exato.
E o homem que vai cuidar da natureza, Cláudio, é o homem que foi feito à imagem de Deus.
À imagem de Deus. Eu tenho alguns familiares aí, quem tem muito ouvinte nosso que deve ter tido uma experiência como essa. Bom, no campo principalmente, eu vejo o cuidado que eles têm com os animais. Por exemplo, a minha família tem um burro. Um burro mesmo, né? Um burro, burro de carga. Carrega por quilômetros leite, milho. E eu vejo o cuidado que eles têm quando tá sol, leva água para ele beber, não deixa ele ficar assim. Quando ele sente calor, ele começa a suar, para debaixo de uma árvore para descansar. Então, os animais, principalmente esses de carga, como o senhor disse, né? Eles, no mesmo momento que eles servem ao homem, né? Dentro do propósito de Deus, dentro de todo esse escopo que o homem domina, ao mesmo tempo também, ele abre esse espaço para que a gente olhe para um animal como uma criação divina, né? Para que o nosso coração, isso fala muito sobre a nossa natureza, né? Essa natureza que hoje, né, é difícil a gente até nomenclaturar, né, como a maldade tem se espalhado todo mundo, mas esse olhar diferenciado, principalmente para os animais. Se a gente vai na roça lá, pessoas que não têm muito instrução, não têm...
Não tem o conhecimento formal, mas tem conhecimento de vida, Cláudio.
Pronto, o senhor me ajudou a desenrolar.
Né? Exatamente. Tem conhecimento de vida.
Exatamente.
Hoje eu estava gravando uma escola bíblica hoje, né? Às vezes nós subestimamos pessoas que não têm conhecimento formal. Achamos que essas pessoas, por não terem conhecimento formal, não estudaram. Essas pessoas não têm
sabedoria.
Não têm sabedoria, não. E a verdadeira sabedoria é a vida. Eu vou para um país aqui, já citei algumas vezes, que parte desse país é deserto. E nessa região desértica são os camelos que são o meio de transporte. E a gente, não é um cenário muito comum para a gente aqui, mas você vê muito camelo, muito camelo. Né? E você vê acampamentos, porque tem um determinado período do ano que eles vêm até a cidade, ficam acampados na cidade, depois eles voltam para a região do deserto. E a forma como eles... Porque a gente vai para lá, né? Tirar uma foto com o camelo, né? Porque a gente não vê camelo, né?
Então, exato.
Você quer tirar uma foto com o camelo, né?
Pessoal que vai, ele vai perto das pirâmides, no Cairo.
Exato, no Egito, né? Então, assim... E até alguns estados do Nordeste tem passeio de... de camelo aqui, né? Agora eles colocam na... Então, assim, mas você vê o cuidado que essas pessoas têm com o animal, sabe? Porque o animal é um meio é o único meio de transporte que eles têm naquela região. Então, o cuidado, o amparo que eles dão para aquele animal reflete este homem que foi criado à imagem de Deus. Então, o texto tem uma ligação. Isso que eu achei interessante. O homem que cuida, que domina, é o homem que foi criado à imagem.
E cabe um apelo, né? Dentro dessa pergunta, Lari, cabe um apelo. Você que é cristão, né? Nós que somos cristãos, e você não consegue cuidar, você ou até maltrata, ou até é indiferente a, a esse tipo de ação, de atitude, você precisa rever os seus conceitos. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Porque os animais são criaturas de Deus, são feitura das mãos de Deus, para serem cuidados, como o pastor disse. Então, cabe um apelo para você que está nos ouvindo, um apelo, né, para que você reflita sobre essa questão de maneira mais profunda à luz da Bíblia.
E sobre refletir, um maltrato a um animal também reflete como o seu caráter, né? Como você, se você tem coragem de fazer isso com um animal, você certamente tem coragem de fazer isso com um irmão seu, com um ser humano também, né?
Exatamente. É por isso que cabe uma reflexão. A gente vê muita gente falando, muita discussão, mas isso tem que ser uma coisa pessoal, né? A gente tem que chegar em casa e fazer uma autocrítica, né? O que é o cristianismo para nós, o que é ser cristão, o que, que a Bíblia representa para nós, principalmente em uma coisa tão terrível como essa que a gente vê, que ganhou uma repercussão muito grande, mas cabe uma reflexão individual de cada um.
Uhum. É muito, a gente tem um tempinho, né? Recorrente quando a gente se... Eu não sou especialista nessa área, né? Eu acho que é importante a gente relembrar, mas quando a gente cita características de psicopatia, geralmente a gente se refere a como esse indivíduo trata o animal, né? Porque o indivíduo que trata corretamente o animal, ele tem sensibilidade desenvolvida. E aí vem o que a Larissa falou, né? Como está meu coração diante desse cenário, né? Então, porque quando você maltrata, houve um descontrole da sua parte, então você tem que reavaliar como está o seu coração, quais são os seus princípios de vida. Porque é aquele que não é de Deus vai agir com crueldade. E quando o Cláudio diz assim, cabe um apelo para a gente? Cabe, Cláudio, porque a gente tem uma responsabilidade social de cuidado.
Muito bom, pastor.
A gente tem uma responsabilidade. Eu visitei um país que os animais de rua, os cachorros especificamente, todos os cachorros, mesmo que estavam na rua, tinham uma marca, como um chipzinho, assim, sabe, um chaveirinho ali marcado, né, com um número, e esses eram monitorados e o alimento era dado para eles por uma ação governamental. Então, mesmo o animal na rua era tratado com dignidade, sabe? E aquilo me chamou atenção, né?
Você falou isso, eu lembrei na minha rua ali, nas ruas próximas de mim. Eu não sei o nome da moça, mas tem uma moça que senta lá com os cachorros da rua, né, de rua, né, e conversa com eles ali, e quando tá frio põe roupa neles e tal, né? É uma sensibilidade absurda, né? E todo mundo observa aquele bem que ela faz para os animais, que se sentem bem e se sentem em casa também com ela.
Uhum. Porque você sabe como o animal reage diante do bom tratamento, né? O animal percebe aquele
que... Não à toa que, falando todos os animais, mas o cachorro, o dog, ele é conhecido como o melhor amigo do homem.
É.
Se você tratá-lo bem, né?
O William Vieira, que trabalhou aqui com a gente...
O Will.
Pão, né? O William cantor aí também. Grande, tem muita música boa do William. A Vinda.
Gaúcho agora.
Procura A Vinda, ou música bonita.
Linda demais.
Ele comentou aqui no YouTube... Sei lá, muita crueldade com o animal parece vir de uma falha de aprendizado sobre amor pelo vulnerável. O bicho não tem voz, ele não cobra, não dá retorno. Aí a pessoa revela o que está no coração. É aquilo, se seu coração está cheio do Espírito de Deus, vai refletir nas suas ações também, né, velho? Se está cheio de outras coisas aí...
Faz sentido. Bela reflexão, William.
Faz sentido, porque isso também é educacional. A gente ensina, né, Cláudio?
É aprendível, né?
Não abandone o microfone.
Ah, sim.
Falar. Ele é seu. Então, leva ele com você quando for falar.
Então, é assim, a gente... A gente
quer ouvir o que você fala.
A gente aprende. E nós devemos ensinar os nossos filhos sobre o cuidado e a responsabilidade que tem diante da natureza, né? De não explorar, de não tirar da terra, né? Só abrindo aqui uma janelinha. A gente precisa ensiná-los ao cuidado. O lixo que a gente guarda, o reciclável que a gente coloca lá na lixeira, que a gente separa. Isso é ensino. E o cuidado do animal está dentro desse... Né? Então, faz sentido, William. Muito sentido a sua fala.
Vamos retornar daqui a pouco, né, Larissa? Para a gente conversar mais sobre isso. Sobre, inclusive, a questão específica aí do cãozinho orelha. O que faltou ali. Né? Sobrou, a gente sabe que sobrou injustiça, covardia e tal. Mas, de repente, tenha faltado na base algo... Vamos refletir daqui a pouquinho, depois do intervalo, Larissa. Pode ser?
Pode ser, Veri.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje falando sobre maltratar animais e se isso é pecado, tá? Você pode participar com a gente pelo nosso YouTube, youtube.com/novotemporadio. Tem uma enquete lá onde eu te pergunto se você acha que quem maltrata animais está desonrando a Deus. 93% dos nossos ouvintes que votaram disseram que sim, 7% disseram que não. Você pode participar com a gente. Antes de retomarmos ao assunto aqui com Cláudio Sabino... Temos um presente para você.
Yes.
Nas mãos do pastor, Veri.
Presentaço.
Veri.
Para reforçar aí a amizade no lar, hein?
Nada como ter um cachorrinho, né?
Uhum.
Na
ajuda.
Casa, um cachorrinho, um gatinho, não sei qual é a sua... Né?
Tem gente
que você gosta.
Lá tem o calopsita.
No seu caso tem cachorro e gato.
Tem o cachorro.
Né?
O cachorro e rato.
Tem um ratinho.
Tem o Light Ray. Tinha o Calibec, mas o Calibec já
inspirou. Você viu que ele é criativo.
Não sou eu, é o Gabriel.
Calibec,
é o Gabriel. Gabriel que foi o nome.
É o Gabriel, né? Gabriel.
Calibec era o rato.
Você tá arrasando, Gabriel.
E o Light Ray é o outro rato branco agora.
Então está aqui para que você crie um cenário acolhedor. Um cenário agradável na sua casa, para que os seus filhos entendam que desfrutar da natureza, inclusive dos animais, é essencial. Pensando na eternidade, que um dia nós vamos viver na terra renovada, e como diz Isaías, né? O lobo e o leão, né? O cordeiro vão... Não é o lobo, é o leão, né?
O leão e o cordeiro.
O lobo também vai estar.
O lobo também vai estar junto. O lobo vai também.
O lobo vai estar junto.
Eles vão caminhar juntos, ou seja, não haverá mais os efeitos do pecado, né? A malignidade que o animal, a ferocidade criada pelo animal, até como uma forma de defesa que veio após o pecado, para sua própria subsistência. Pensando na eternidade, crie um ambiente familiar agradável. E peça agora sua revista, como diz Larissa, Lar Doce Lar.
Uhum.
Né? Eu acho que o Cláudio também.
Cláudio também? Como diria o Cláudio?
Lar, rapaz. Mas lar. Eu morei no Rio de Janeiro.
É verdade.
Eu falo lar.
Aí fala lar, como eu.
Lar.
Uhum. Ele.
O pessoal fica bravo comigo, né?
O carioca então, é tal qual o capixaba.
Está aqui, peça a sua revista, Lar Doce Lar.
Num bom gauchês.
12981510081.
Muito bem, é isso mesmo, pastor.
Eu vou repetir devagarinho,
uhum,
né, velho?
Isso.
12981510081.
Você vê que a tendência é acelerar, né?
É, essa é a tendência. Mas a gente nunca, as necessidades da alma nunca acompanharão a velocidade da vida.
Uau.
Então, vamos na tranquilidade.
Yes. Antes de retomar, Larissa, tem gente conversando conosco aqui. Ó. Boa tarde, pelos nossos frutos seremos conhecidos. Se você é de Cristo, a maldade não te pertence em relação a nada e a ninguém. A gente deve ter misericórdia com a criação de Deus. Excelente assunto. Foi Regina, que está em Atlanta.
Oi, Regina.
Legal, Regina.
Pois é, né?
Legal.
Quanto mais... A gente não pega mania, velho. Por exemplo, eu peguei algumas manias do Davi, porque eu casei com ele, eu convivo com ele. Pego algumas manias minhas, tenho certeza que o pastor, o Cláudio, você também pega das esposas de cada um. Quanto mais a gente passa...
Eu não sei de quem o Lampião pegou a mania, mas ele chegou aqui e cumprimentou a bonecona.
Ah! Quanto mais...
Boa tarde, boneca.
Quanto mais tempo a gente passa com Jesus, mais a gente pega os trejeitos dele, não é?
É verdade.
Jesus não maltrataria animais.
E foi muito legal. Não tem espaço de maldade para um coração que é do Senhor.
Verdade.
É verdade.
É isso mesmo.
Bom, vamos seguindo aqui então. Porque em relação a pergunta central é se maltratar animais é pecado, eu queria, e já entendemos que é, então eu queria entender essa relação aí. Por exemplo, quais princípios bíblicos, então, uma pessoa que resolve maltratar um animal está quebrando? Quais princípios bíblicos essa pessoa vai quebrar?
Pode ir, Claudio.
Pode ir lá.
É você. Seu convidado.
Bom, essa relação de Deus com a criação e... tentando colocar o ser humano dentro desse escopo todo aí. Olha, pensando nisso, na maldade, nos princípios que são quebrados, nós bem sabemos que Deus, quando, por exemplo, ele destruiu o mundo no dilúvio, ele viu que a maldade do homem havia chegado no limite. Lá em Gênesis, até separei o texto aqui, né? Gênesis 6:11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheio de violência.
O coração do homem era continuamente...
continuamente mau e perverso.
Isso é demais.
Né? Não é? Então, acho que um princípio que a gente quebra aí é o princípio de a gente não contemplar a aliança que Deus fez com o homem. Porque Deus destruiu. Não é, pastor? Deus destruiu, mas depois recomeçou. Né?
O dilúvio é uma recriação.
É uma recriação.
É uma recriação. Né? Uma forma, uma ação para recriar, né?
Exatamente.
Para que a terra voltasse, né, ao mais próximo daquele... Lógico, o pecado não seria eliminado, porque o homem tem a natureza pecaminosa, mas um recriar, uma transformação daqueles que se submeteriam ao Senhor.
Exatamente. Então, quando
um dos
princípios que são quebrados aí, pastor, é o desprezo pela obra do Senhor.
Uhum.
Né? É a total negação do amor, né? É desprezar mesmo o Criador. Quando você pratica o mal, quando você dá vazão ao mal, é você desprezar o Criador, desprezar a Deus, desprezar a violação da falta de empatia, de misericórdia, né? De graça.
E daquilo que Deus havia colocado para eles administrarem.
Exato. E assim, de certa forma, eu vou usar aqui uma palavra até mais dura, mais pesada, o pastor vai brigar comigo. É negar Deus.
Uhum.
É negar o caráter de Deus. Né?
A ação do Espírito no coração.
Né? É assumir essa forma, essa natureza humana, carnal, porque não dominada pelo Espírito, né? Porque a carne não dominada pelo Espírito Santo, ela faz isso mesmo, por si. Eu vou até colocar uma pimentinha aqui. Uma pessoa me perguntou essa semana assim, mas você não acha que isso foi a ação, né? O que aconteceu aí com o animalzinho? Não foi a ação do diabo, de Satanás? Eu parei um pouquinho assim, eu disse assim, amigo, será que o inimigo está tão preocupado com isso? Porque isso, na verdade, é a ação da nossa natureza caída.
Uhum.
Pessoas que não têm domínio do Espírito, né? O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8, se é que vocês têm o Espírito. Ele não diz isso, pastor?
Uhum.
Então, se o ser humano que não tem domínio, não é dominado pelo Espírito Santo, o mínimo, assim, o que vai acontecer é isso mesmo. É a maldade, é a vazão dos desejos para a maldade, para o que é ruim, para o que é mal, ferir, machucar de forma intencional. Então é isso, é negar o caráter de Deus, é negar a criação de Deus. Esses são os princípios, né? Tantas coisas que a gente podia enumerar aqui.
Você sabe que eu moro num condomínio e de vez em quando tem um gatinho que ele dá uma fugidinha, né, da casa, né, que ele pertence, e ele foge e tal. E Ele dorme, não tem garagem, né? As garagens é só uma entradinha, não tem garagem coberta. E ele dorme, ele procura sempre o capô que tá quentinho. Já percebeu isso?
Já passei.
Já passou? E ele...
Eu não via, só percebia que passou por ali.
E ele deita em cima do capô do meu carro. Normalmente tá deitado em cima do capôzinho do carro. Só que ele leva com as patinhas, você lava o carro, né? Você lava o carro e aí ele leva com as patinhas as marquinhas.
Um arranhãozinho também se o carro for preto, viu?
É. Né? É lógico, você quer que, né, que ele, né, não marque seu carro. Mas aí, às vezes eu vou pegar o carro de manhã, tá deitadinho ali, né? O calorzinho da noite até já passou. Mas tá deitadinho ali. Agora você vai.
O pastor avisando aqui para o Novo Tempo. Oi, eu vou me atrasar? Aconteceu alguma coisa, pastor? Não, é que o gatinho tá deitado no meu carro e eu não vou enquanto ainda acordar.
Esperar um pouquinho só.
Não, você sabe que dá dó. Você entra, aí eu faço o exercício sim. Começo a conversar com ele. Você tá aí de novo. Você marcou de novo esse capô. E, cara, sabe? Então, é isso que o Cláudio falou assim. Você está negando a atuação de Deus. Ah, vai te gerar no momento uma indignação?
É.
Pode te gerar, mas a ação do Espírito vai te produzir o fruto do Espírito, os gomos do fruto do Espírito, né? E um desses gomos chama-se mansidão. Uhum. E o Senhor vai plantar no coração.
Permitir um exercício ali.
Eu quero ir pro... Você quer ler a pergunta?
Não, eu só quero... É que o senhor falou do gatinho, eu me lembrei da minha avó. A minha avó, ela não chega gato perto dela. Ela tem nervoso, gente, de gato, mas olha só. Ela mora numa casa que tem um quintal bem grande. E aí, vira e mexe, aparece um gatinho lá. E aí a gente faz a nossa parte, liga pra prefeitura, tenta ligar pra algum canil, um gatil pra resgatar... É gatinho.
Gatinho. É verdade.
Mas passa...
É gatinho.
É gatinho.
Eu também não sabia, até pouco tempo.
Passa um tempo, aparece outra gata. E é sempre gata, porque vem com cria. Aí a minha avó... Não aguento mais esses gatos. Esses gatos não param de aparecer aqui em casa. Passa 10 minutos, o que minha avó vai fazer? Vai levar água e comida. Aí eu falei assim pra ela, vó, deixa eu te falar uma coisa. A senhora tá falando que não quer que eles fiquem aqui, mas eles não vão embora.
Não vão embora mesmo.
Olha a resposta dela. Ai, fia, me chama de fia. Ai, fia, mas é que fome é muito triste. Ninguém merece passar por fome. Então você pode até não ser tão chegado, mas...
Exatamente.
O teu caráter, quando você tá... Um só com Cristo, vai refletir e você não vai maltratar, por mais que você não seja muito chegado, né?
Eu não, por exemplo, eu prefiro cachorro do que gato.
Uhum.
Eu tenho mais
afinidade,
porque eu cresci, né?
É.
Ali na infância com o Sultão. Já falei do Sultão aqui, não, né?
Não.
Sultão era o nome do cachorro, olha.
Sei que
mas ele era
bandas,
desse tamanho assim.
Era lá das bandas de Bagdá.
O Sultão. Então, assim, mas tá tudo bem o gato. E eu tenho um amigo que eu estudo a Bíblia com eles, uma família, e eles têm um gato. Pensa num gatão, né? É um gatão. E o gato, a gente vai estudar a Bíblia, Cláudio, na sala. O gato vem, fica ali quietinho, tá ali do lado.
Gato é lindo.
Sabe? Então, assim, é o que você falou. Talvez você não tenha...
Eu não sei de tão chegado.
Exatamente. Mas você vai tratar.
É claro.
Né? É isso que é. Eu quero ler um texto aqui, esse texto, Cláudio, você vai lembrar que a gente normalmente usa esse texto para as ações sobrenaturais não, as ações grandiosas da natureza, furacão, né? Mas eu quero aplicar hoje esse texto, né, sem fazer uma aplicação equivocada, para a forma como a gente lida com a natureza, como o ser humano tem tratado. Porque para mim, eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente... não podem ser comparados com a glória a ser revelada em vós, em nós. Estou lendo Romanos 8, 18, agora 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vontade, à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Haverá uma transformação, novo céu e nova terra. Porque nós sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito igualmente gememos em nosso íntimo aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. A criação geme. Estamos falando aqui, como eu mencionei, né, a ideia do texto são as grandes catástrofes, os terremotos, os furacões. Mas a criação, e eu quero estender aos animais aqui, também tem sofrido. E a gente pode ampliar, né, exploração e morte nos mares de baleias, pescas ilegais que são feitas e que trazem consequências terríveis. O cuidado que o ser humano não tem tido e tem trazido problemas, né, nos polos, nas regiões de gelo maior, né? A gente tem grandes geleiras hoje. Eu acompanho uma velejadora, eu já citei aqui a Tamara Klink, e ela mostrou na última viagem que ela fez do cenário que era alguns anos e como tem sido esse cenário hoje. E isso vai afetar também os animais. Mas um dia Deus vai recriar, e enquanto eu estou, tenho essa responsabilidade.
Vai recriar e vai cobrar, em algum momento a conta vai chegar, né? Em algum momento essa conta vai chegar, não é, pastor?
É, porque a gente tem que ter o cuidado.
É, e a gente vê a destruição aí de faunas e floras, e isso impacta diretamente nos animais. Tem um texto aqui, pastor, em Deuteronômio, no capítulo 25, no verso 4, está dizendo assim: não atarás a boca ao boi quando ele debulha. Isso aqui é uma lei mosaica, né? E está tratando exatamente do cuidado que era necessário ter com um animal como o boi. Na época, o povo de Deus vivia em uma agricultura agropastoril, né? Agricultura agropastoril. Era um regime agropastoril. Então, o boi tinha uma importância muito grande. E a maldade do ser humano já era tão grande que quando uma espiga caía, o boi ia lá comer, ia debulhar, né? Ele debulha e come. Muitos não estavam permitindo que o boi comesse. E essa lei está dizendo: não, não faça isso. Não ate a boi, não feche a boca do animal, do boi, para que ele não possa comer, porque ele trabalha tanto e ele também merece alimentar, ele também precisa comer. Olha que coisa importante, né? Já era uma preocupação, né, de longa data, essa questão do cuidado com os animais, cuidado com a criação, como nós estamos falando. Isso é muito profundo. Olha, eu vou estudar um pouco mais sobre isso hoje, que eu fiquei assim bem curioso, que tem muita coisa boa que a Bíblia ensina pra gente, né?
Criamos uma geração que tenha consciência.
Exato.
Do cuidado da natureza e o cuidado dos animais de forma específica, né?
Alguém até lançou uma pergunta aqui que serve para um outro assunto também, outro braço desse assunto, vamos dizer assim, que alguém colocou aqui. Sei que pode ser polêmico, mas se a matança de animais para alimento não seria pecado também? Né? E uma profunda reflexão que a gente ainda teremos que abrir horas para
deveria...
falar sobre isso.
Eu acho que o tempo que temos aqui não é suficiente agora para isso.
Mas eu acho que é bom a gente citar, somente citar, que após o dilúvio, diante da necessidade, Deus abriu a possibilidade do consumo. Ok, Deus abriu dentro de um cenário. Agora, o homem, com a sua maldade...
Ganância.
Exatamente. Fez com que isso se tornasse um comércio, que não era o objetivo de Deus? Fez. Esse é o melhor alimento para a gente consumir? Não é o melhor alimento para a gente consumir. Eu acho que vale uma conversa um dia com a nutricionista que a gente traz aqui, a Lilian. Então, são cenários... Liliane, são cenários para a gente refletir. Deus abriu para um consumo. Agora, o homem transformou numa comercialização, que é um processo diferente. Tá?
Bom...
Só para dar um rápido, para não deixar o nosso...
O Eduardo.
Né? Só para... Mas isso aqui dá legal a sua pergunta para a gente fazer até uma... Né, ampliar aí uma conversa sobre isso.
Aí a gente vai para a pergunta da nossa enquete, já que temos 5 minutos para acabar o programa.
Yes.
A nossa enquete é: quem maltrata um animal desonra a Deus? Pastor e Cláudio, quem maltrata um animal está de fato desonrando a Deus? cuidar de um animal, de certa forma, é adorar a Deus também, já que estamos cuidando da criação dele?
Esse respeito, né?
Sem dúvida, pastor, sem dúvida. Quando nós cuidamos, quando nós temos respeito pela criação, respeito pelos animais, respeito pela natureza, respeito pelo ser humano, quando nós desenvolvemos um caráter diferente do que nós estamos vendo hoje, isso é honrar ao Senhor. Lá em Provérbios 12, verso 10, diz: o justo tem consideração pela vida do seu animal, mas a compaixão dos perversos é cruel. Então nós honramos a Deus com a nossa vida, com a nossa adoração, né? Como a Lari disse, muitos ouvintes disseram aí, né? O pastor contou histórias aqui, a importância que nós temos, o papel que nós temos de desenvolver, de ser um espelho para os nossos filhos, para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, de honrar a Deus também, através do amor, amor também pela criação, pelos animais.
Quando a gente pensa sobre habilidades que Deus nos dá, para a gente executá-las no meio que a gente está, né? E eu lembro da parábola dos talentos, que está dentro do contexto de como o homem viveria para guardar Jesus, né? Cada um vai desenvolver esta habilidade de acordo com o que recebeu. Exato. Cada um. Então, eu recebo essa responsabilidade. O Senhor diz, você tem um papel a desempenhar, onde você mora, o que você faz. Então, se eu tenho contato com os animais, o Senhor me deu essa responsabilidade de cuidado. Se eu desejo vê-lo, então eu vou desonrar a Deus? Pô, eu vou adorar a Deus com o cuidado que eu tenho? Vou adorar a Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas e o ser humano teria domínio sobre a terra. Né? O ser humano teria, esse ser humano, como a gente citou no início do programa, que foi criado à imagem de Deus, ele teria domínio, teria cuidado sobre a terra. E um dia o Senhor vai perguntar, o que você fez? Como você falou, um dia a conta vai chegar. Não é um Deus tirano que diz assim, o que você está fazendo? Não, não é esse Deus. Mas é o Deus que eu amo e que quer que eu compartilhe esse amor como, né? É como diz a avó da Larissa. Né?
Exato.
Filha, né? Fia, não vou dar comidinha, né, para o bicho? É lógico que eu vou. Então esse é um coração que se abre para adorar verdadeiramente a Deus. Né?
E a gente não precisa fazer a justiça com as próprias mãos, né, pastor? Hoje tem leis, hoje tem canais de denúncia, tem vários caminhos aí que você pode tomar uma atitude, né, sem ter que se indispor, sem ter que se machucar, se ferir, porque a gente, enfim, os amigos sabem do que eu estou falando, mas assim, hoje você não precisa fazer justiça com as próprias mãos. Né? Você tem a lei, né? Tem canais, enfim, tem vários caminhos. Né?
E não é legal? Poxa, existe uma lei de proteção, existe uma lei de proteção ambiental.
Exatamente.
Ah, em algum momento, algum indivíduo pode ter feito, né, se agir de forma equivocada? Pode, mas existem leis, eu vou. E que bom que elas estão aí para a gente
poder, né, usufruir, usá-las.
Exatamente, exatamente.
É uma bênção.
Estava mostrando aqui para a Larissa agora a foto de um casulo que foi deflagrado na minha parede, né? E gerou uma bela borboleta, né?
Olha aí, falando em natureza.
Olha aí.
Professor Christian está aqui, não sei se dá para ver.
Bênção, hein?
Christian Lopes, que é o nosso diretor de imagens. Mas eu deixei lá, né? Este mais um, né? E hoje contemplei essa imagem. Eu não sei como é que coube, porque ela é maior do que o casulo, depois que sai. Mas assim, né? Parece simples, parece nada, mas
podia,
olha a beleza que foi gerada.
Casulo, uhum, né?
Sim.
Podia ter destruído, sim, sim, o casulo.
Inclusive, um até foi destruído porque ele estava atrás de algo que não foi percebido.
E aí acabou sendo
esmagado. Mas esse aqui, e o próximo vai sair mais também, outra, que tem outro lá.
Tem história para contar.
Vamos aguardar.
Exatamente. E eu quero terminar aqui, ó, com música temática aqui para o tema de hoje. 10 gatos.
10 gatos.
É, a história de alguém que ama...
Essa eu não conhecia.
Christian. Boa, né?
Uma linda casa bem de frente pro mar. Lá não tem mosquito, muito menos ladrão. Condomínio chique é a nova Sião.
Muito bom, velho. Ó, o Além dos Fatos de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta com mais um tema. Tem alguma sugestão? Quer ouvir a gente falando de algum assunto aqui no programa? Manda pra gente. Uhum. 012981510081. Cláudio, muito obrigado.
Obrigado, Claudião.
Eu que agradeço. Um beijo no coração de todos.
Pastor, como sempre.
É alegria. Como é que é o nome dos cachorrinhos mesmo? Romero.
Romero, Tiwi.
O meu é Levi.
Levi.
O rato branco é Light Ray.
E a Mel e a princesa. Então vamos cuidar dos animaizinhos.
Vamos cuidar dos bichinhos.
E os 10 gatos aqui, ó.
Até amanhã.
Até lá. Qual assunto amanhã?
Amanhã, olha só, o assunto de amanhã vai ser bom, velho. Salvação é um processo ou é algo assim, instantâneo?
Estou aguardando, ansioso já. Até lá.
Até.
Como este lugar não há nada igual.
Pois o arquiteto é fenomenal.
As ruas são de ouro, o mar é de cristal. Lá terei 10 gatos pelo meu quintal. E a dona Maria não vai envenenar nenhum bicho meu, ela vai detonar.